Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e esta não é, para quem está no YouTube, esta não é a minha habitual stand. Pois é, estou aqui nos arquivos do jornal O Diabo. Isto porque aí vocês perguntam, mas o jornal O Diabo, pá, aqueles que são assim um bocadinho distraídos, ou aqueles que não seguem o Instagram do podcast Conversa, e eu desafio-vos já a seguir, porque... Enfim, seguindo o podcast Conversa no Instagram, tem acesso a tudo aquilo que é a verdadeira interação. Até porque o título que está aí no episódio foi o que vocês quiseram. Portanto, eu devo-vos escolher. Ou bem que vocês têm as polémicas dos Jogos Olímpicos de Paris 24, ou bem que vocês têm uma análise ao filme American Fiction. Qualquer das formas, iriam ter, vão ter os dois. Mas vocês é que decidiram qual é que saía primeiro. E, portanto, aqui estou eu, então, com o jornal da semana passada, portanto, saiu na sexta-feira, e, portanto, é um jornal que, um semanário, que sai todas as sextas-feiras, e, portanto, assim, com este título todo bonito, portanto, o Comboio das Patacas, escrito aqui pelo Henrique Neto. Henrique Neto, que vocês se lembrarem, foi candidato presidencial, portanto, alguém que vocês já ouviram falar também aqui no podcast, eu próprio já trabalhei um bocadinho com ele na SETES, e, portanto, assim é. Portanto, o que é que nos traz aqui hoje? Ora bem, é nada mais nada menos, ao fim e ao cabo, aquilo que eu escrevi na página 7. Portanto, mostrar-vos aqui, enfim, maltinho, nós sabemos que não são sempre as vezes que nós podemos estar nas páginas centrais, mas, ou na capa, mas isso é algo que nós trabalhamos todos os dias para lá chegar. E vocês podem ter um grande efeito nisso. E vocês perguntam, de que forma? Muito simples, ou bem compram o jornal na sexta-feira, ou então subscrevem os planos, quer seja de meio ano, quer seja de ano, e dentro desses planos semianuais ou anuais, têm as hipóteses de papel e digital, só papel ou só digital. Qualquer das formas, o bom desta assinatura digital é que não apenas têm um desconto com o código CONVERSA10, portanto já sabem, usem o código CONVERSA10 para terem 10% de desconto, mas subscrevendo a assinatura digital, podem ter acesso aos jornais do Diabo desde 2019. Portanto, vão ter acesso a todos os jornais, portanto, vocês quando compram, não compram apenas para o presente e para o futuro, compram também aquilo que é o passado. Enfim, parece que lá no passado havia um Diabo, não é? Portanto, que estava para aparecer um Diabo. Vamos ver se ele vai aparecer no próximo governo de Luís Montenegro ou não, mas o certo é que podem então fazer isto. Portanto, subscrevam. O jornal Diabo é um jornal de combate, é um jornal onde o meu nome está ao lado de pessoas do espectro de esquerda, do espectro de direita, e o bom disto tudo é que não nos é dito o que é que nós podemos dizer ou não podemos dizer. Portanto, sem mais demoras, então, vamos àquilo que é o título, então, do meu artigo, portanto, as polémicas dos Jogos Olímpicos, portanto, aqui com a cara da cantora Ayana Kamura, que está naquilo que é a segunda polémica, e eu aqui vou-vos falar apenas de duas polémicas, porque não interessa estarmos aqui a falar da polémica de a modernização da linha de metro ter custado 50 milhões, não interessa a polémica de o bilhete de metro de Paris, que habitualmente custa 2,10€, mais coisa, menos coisa, mas se comprarem em pacote conseguem obter aquilo por 1,80€, que vai passar a custar 4€ a viagem. Não vamos falar desse tipo de polémicas, porque isso é superficial, tendo em conta aquilo que eu vos vou falar, não é? Portanto, não sei se vocês se lembram de uma Valérie Pécresse, lembram-se dela? Nós falámos dela justamente aqui no podcast, em que ela foi a candidata do centro-direita para as presidenciais. E eu disse-lhes na altura de não se preocupem com ela, que ela está bem entregue, ela vai ter um futuro político risonho e tudo mais. Pois é, é neste momento a presidente da região da Ilha de França. Portanto, imaginem terem um candidato qualquer, olha, por exemplo, o Pedro Nuno Santos, que perdeu as eleições, passava a ser ele o, vá, governador, vamos pôr assim, da região de Lisboa e Val do Tejo. Coisa pequena, não é? É um pouco isso. Bom, vamos então àquilo que são as duas polémicas que têm assombrado mais este cotidiano da França e que ainda hoje se mantém todo o debate. E, meus meninos e minhas meninas, eu só vos digo o seguinte. Se nós achávamos que tínhamos ido ao inferno com as nossas Jornadas Mundiais da Juventude, Eu só vos tenho a dizer o seguinte, que é, as nossas jornadas mundiais da juventude são crianças, é para meninos comparado com estas polémicas todos os Jogos Olímpicos. É que ainda não chegamos aos Jogos Olímpicos, já temos as empresas a dizer que vão enviar durante esse mês os trabalhadores em teletrabalho. Temos, vamos ter mil pessoas em média por minuto dentro dos metros. Vamos ter, espera-se que num só dia passem cerca de 6 milhões de pessoas no metro de Paris, portanto é um número absurdo, ao ponto de que algumas linhas são automatizadas, ou seja, há linhas do metro de Paris que não têm maquinista, não têm condutor, portanto aquilo é uma máquina que anda para a frente e para trás, no carril, na linha, cumpre os horários e tudo mais. Portanto, regra geral, existe uma cadência de 2 e 4 minutos entre comboios. Aí o que vai acontecer é que vão ser feitas cadências de minuto e meio entre cada carruagem. Portanto, o metro de Paris vai ser mesmo sobrelotado, até ao ponto de que vão mudar o próprio nome desta linha de metro para a linha Jogos Olímpicos. Enfim, isto já para não falar de que havia todo um projeto para que, portanto, neste momento o metro de Paris tem 14 linhas, fossem aumentadas para 20, ou seja, só à conta dos Jogos Olímpicos iam só aumentar 6 linhas. Enfim, estamos nós, aqui em Portugal, a discutir se vamos abrir uma estação de metro para Santos, para o Rato fazer ligação, se fazemos uma paragem também de metro no Jardim da Estrela. Enfim, tudo uma questão de magnitudes, por isso é que eu vos digo que as Jornadas Mundiais de Juventude, ao lado dos Jogos Olímpicos, são rigorosamente nada. Portanto, vamos então começar com a primeira que trouxe-nos polémica, sobretudo pela componente religiosa e também de património, que fala-nos nada mais nada menos que a cruz que está no topo da cúpula dos inválidos. Ora, essa cruz foi substituída no póster oficial, e é uma questão de vocês procurarem, eu vos vou colocar aqui na imagem, para quem está no YouTube consegue visualizar isso. Quem estiver no Spotify, além de dar aquelas 5 estrelas, ou quem estiver na Apple Podcast, dar aquelas 5 estrelas e subscrever e partilhar, pode depois então, estando a ouvir ao mesmo tempo, ir procurar já no Google a imagem do póster oficial destes Jogos Olímpicos, onde vem que existe apenas uma flecha naquilo que é a cúpula dos inválidos. Os inválidos que foi então um hospital militar criado por Luís XIV para dar asilo e cuidados continuados, por assim dizer, aos seus soldados, portanto, que voltavam das guerras totalmente estropiados, portanto, não tinham depois para onde ir, não tinha ninguém que lhes pudesse tomar conta deles, e portanto, assim vai. É lá que também está o túmulo de Napoleão Bonaparte. Quem segue justamente aqui o podcast Conversa no Instagram sabe que eu chorei nesse mesmo túmulo. Enfim, a emoção, a magnitude é enorme e, portanto, hoje em dia é um museu militar. Portanto, quem gostar da componente militar, os inválidos é um bom sítio para irem. Vão ter nas suas paredes muitas placas a saudar, portanto, a dar saudação aos militares caídos em combate e àqueles que venceram as batalhas em nome da França, e, portanto, estão lá por vários batalhões, várias regiões, vários distritos, portanto, as homenagens multiplicam-se pelas paredes e é um sítio que também tem muita atração artística, portanto, não é apenas uma coisa que ficou parada no tempo e no espaço, portanto, é uma basílica, é um museu militar e é também um centro cultural, vamos chamar assim. Portanto, a polémica aqui estalou e foi até Itália. Ou seja, os setores da direita e do centro-direita e extrema-direita francesa não gostaram que este póster, que o próprio artista veio dizer que não tinha qualquer tipo de intenção de apagar a história cristã da França, dizendo ele próprio que é cristão, portanto, não foi algo por militância, já se veio escusar, até veio, inclusive, propor a criação de um segundo póster onde estaria lá, então, adicionada essa mesma cruz. Enfim, se isso vai para a frente, eu duvido muito que isso vá para a frente. Multiplicam-se as vozes. Portanto, António Tajani, que foi presidente do Parlamento Europeu e que agora é vice-presidente da Meloni, porque ele, enfim, é quem lidera neste momento o Forza Itália, portanto o partido de centro-direita do antigo Berlusconi, veio dizer que se a França faz isto, então está a condenar a Europa toda, porque se os europeus não se dão ao respeito, os outros vão, não vão respeitar todos os europeus, e portanto é o fim, é o princípio da queda da França e da Europa, enquanto, e estou a parafrasear um bocadinho o discurso dele, aquilo que é a queda dos valores judaico-cristãos da Europa, e isto obviamente tendo por dicotomia este discurso da entrada cada vez mais de imigrantes de religião muçulmana. Portanto, há aqui este contraste, vemos o que está a acontecer em Londres também, houve também uma polémica por causa de uma paragem de metro que estava em árabe e só depois em inglês, enfim, isso dava mais outro episódio e dava outras conotações também, mas o certo é que então foi feito este barulho e que depois obviamente temos aquilo que a direita chama de islamo-gauche, portanto se quiserem a esquerda islâmica, porque enfim, a esquerda francesa ou esta esquerda radical francesa que tomou e que assambarcou-se daquilo que é o próprio eleitorado do Partido Socialista mais moderado, acabam por dizer que não, está tudo bem, nós temos que ser laicos e como laicos temos que apagar os símbolos religiosos que assim existem, até porque também vêm dizer que nesse mesmo póster a Torre Eiffel está pintada de cor-de-rosa, quando a Torre Eiffel, na sua verdade, não é cor-de-rosa. Enfim, este é que é o problema, é que a liberdade artística dá para tudo e não dá para nada. Justifica tudo e não justifica nada. Portanto, esta é uma das polémicas que está justamente na ordem do dia, portanto, aqueles que são acérrimos defensores do património colocam-se ou são colocados forçosamente ao lado de figuras como Marine Le Pen. E, por outro lado, aqueles que não querem saber disto, porque acham que é apenas um póster, no seu grupo de amigos acabam por ficar colocados, portanto, nem eles tomam a decisão, ficam colocados a esta esquerda que quer apagar e quer impor uma república, isto porque a própria república, na sua verdadeira essência da república francesa, a república francesa passa a ser a religião de Estado. Mas isto, lá está. Mais um episódio que pode ser falado só daquilo que é a vontade que a própria República Francesa sempre teve de apagar toda a história e dizer a República é a tua mãe. Este sempre foi o ideário da República Francesa. Ora, se não bastava esta polémica passada uma semana, é que isto sabem, é muito como costuma dizer, que é bater no ferro enquanto o ferro está quente, sabem? Pois parece que é de propósito, e a própria Marine Le Pen deu uma entrevista na semana passada que dizia justamente isto, que é, parece que Emmanuel Macron, enfim, como se fosse Emmanuel Macron a dizer como é que se fazia o póster, ou a fazer o póster ele próprio, mas ela dizia que Macron parece que acorda todos os dias e é, como é que eu hoje vou chatear os franceses? Palavras ipsis verbis da Marine Le Pen. E a verdade é que, então, surge-nos esta notícia de que a Ayana Kamoura vai cantar Piaf na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos também tem vindo a ser criticada porque tem elementos demasiado contemporâneos no que toca à dança e, portanto, há aqui um debate que nós temos que fazer. E eu espero que vocês também o façam agora na caixa de comentários, que é, os Jogos Olímpicos são uma festa mundial e, portanto, nós, nessa festa mundial, devemos de fazer uma ode, fazer um hino àquilo que é o multiculturalismo, aquilo que é a diversidade cultural do mundo, ou os Jogos Olímpicos servem para o país anfitrião mostrar o melhor que há daquilo que é a sua daquilo que é o país anfitrião. Nós podemos lembrar-nos, e foi dos Jogos Olímpicos que eu mais gostei, de Londres 2012. Quem se lembra de uma montagem que foi feita de James Bond com Daniel Craig a ir buscar a rainha, e portanto a rainha supostamente cair do avião que estava a passar o estádio do Wembley, ou aquele número em que temos o Mr. Bean sempre a carregar ali naquela tecla do piano. Portanto, temos ali vários marcos daquilo que é a cultura britânica, ou aquilo que simboliza a Grã-Bretanha e o seu esplendor, como também tivemos todo um show montado daquilo que é a China e a história da China quando foram os Jogos Olímpicos de 2008, e portanto o ponto é este. Importa-nos aqui também fazer um enquadramento de que no ano passado, em setembro, tivemos o Campeonato do Mundo de Rugby, eu estive lá, assisti em direto numa fan zone aquilo que estava a ser a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, eu pessoalmente gostei. No dia seguinte, as redes sociais não falaram outra coisa que não a dizer que aquele cerimónia de abertura era demasiado francesa. Ora, se aquele é o país que acolhe a competição, porque é que os elementos francófonos, franceses, o cotidiano francês, não podem, não devem estar no seu dia-a-dia? A França, aquilo que quis fazer, foi também mostrar de que é a nação do rugby. Mostrar que o rugby estava no cotidiano da padaria, no cotidiano do campo, no cotidiano da escola, que toda a população respira o rugby. Então, como é que nós encaixamos isto? Como é que nós fazemos o debate? Assim como também nos lembramos daquilo que foi, por exemplo, uma final, para mim foi das cerimónias que eu mais gostei também, que foi a cerimónia da Liga dos Campeões de 2012-2013, em que tivemos na final Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, e tínhamos então cavaleiros vestidos com as cores do Bayern e com as cores do Dortmund. Portanto, isto aqui, para mim, acho que deve funcionar desta forma. Portanto, eu acho que o país organizador deve, naquele exato momento, porque por isso é que os países gastam e torram milhões de dinheiro, milhões de euros, para justamente sediarem este evento, este tipo de eventos, porque sabem que vão ter um grande retorno financeiro com isso mesmo. Portanto, se não aproveitam o momento em que temos uma cerimónia que está a ser vista por todo o mundo para mostrar aquilo que é o melhor savoir-faire, aquilo que é os ex-libres dos valores nacionais e do património nacional, então poderá ser uma causa perdida. E é isso justamente o ponto que está aqui com a Ayana Kamura. A Ayana Kamura, importa aqui dizer, é francesa, mas de origem e com nascimento no Mali, portanto, Bamako, capital do Mali, e é uma cantora que eu gosto de ouvir, portanto, pôde já isto aqui em pratos limpos. Vocês próprios já devem ter dançado Dja Dja, o Puki, o Pin, enfim. São vários os hits, porque a questão é mesmo esta, é hits que ela cria, mas aparentemente esses hits acontecem apenas fora da França. Paradoxal, não é? Ou seja, imagina aquilo que é, nós temos um cantor português que só tem sucesso lá fora, portanto, e que os nacionais não o querem ouvir. É um tanto paradoxal, mas é isto que se passa, e esta é a verdadeira imagem da Ayana Kamura para os franceses. Obviamente que surgiram os mesmos protagonistas de sempre, a esquerda de um lado, defensora dos imigrantes e daqueles que querem estar em França, versus aqueles que, extrema-direita, que querem justamente manter os valores franceses, o património francês intocável e tudo mais. Verdade é que eu tive várias conversas, portanto, enquanto estive na semana passada em França, ou melhor, há duas semanas em França, em que vários setores, até o próprio motorista que me conduziu para o estádio, que ele também era francês, também com origem em Bamako, ele disse uma frase que realmente ficou, e acho que sintetiza isto, que é, podemos todos gostar da Ayana Kamura, mas se calhar para uns Jogos Olímpicos preferimos uma Céline Dion. E então este é que é o ponto, que é, os Jogos Olímpicos são ou não são uma cerimónia solene? Implicam ou não implicam um cantor ou DJ, quem quer que seja, mais solene, por assim dizer? Todavia, temos sempre a imagem de que os Jogos Olímpicos é uma festa popular, portanto, o desporto é feito para todos, e todos devem estar no desporto. Portanto, este é sempre tudo, todos os esportes têm esta coisa, portanto, todos são bem-vindos ao desporto. Só que lá está, o ponto aqui que nós precisamos de ter também em linha de conta é que, como os franceses dizem, as letras da Ayana Kamura são demasiado vulgares. E quando se diz vulgar, a vulgaridade é sinónimo de músicas como nós temos do Kim Barreiros, como temos da Rosinha, como temos do Emanuel, como temos do José Malhoa e da Ana Malhoa e por aí vai. Portanto, o Pimba. Portanto, será que se Portugal tivesse os Jogos Olímpicos, iríamos ficar contentes de termos Kim Barreiros na cerimónia de abertura? Pela questão da vulgaridade, pela banalidade das suas letras, ou Maria Leal, por exemplo, o que é que nós queremos? Este é o debate, este é o ponto. Porque depois veio justamente a esquerda dizer que isto é um caso de racismo, e portanto só porque a Ana Camurra nasceu no Mali, é negra, esse é que era o problema. O problema é que nesse exato momento em que sai uma sondagem que diz que 63% dos franceses não querem a Ana Camurra a cantar Edith Piaf na semana de abertura, sai outra sondagem com 73% dos franceses a crerem que o Teddy Riner, que é judoca, portanto, quem sabe dos melhores judocas de todos os tempos, a ser o porta-estandarte. Este judoca que também é negro. Ou seja, a questão da meritocracia versus a questão do racismo está aqui. Portanto, temos alguém que tem a mesma tonalidade de pele, que é aceite por via do mérito. E temos outra pessoa que também vende hits, portanto, vocês, se ligarem o MCM Top nas vossas boxes, vão encontrar certamente no espaço de 2 horas uma música da Ana Camurra. Mas o ponto aqui é justamente este, que é a vulgaridade das letras não permite fazer isto. E é o que eles dizem, existem outros cantores da mesma tonalidade que poderiam lá estar nesta questão solene, por assim dizer. Digam-me vocês o que é que vocês acham. Acham que é mesmo uma questão de racismo básico ou, percebendo então este enquadramento que eu vos faço aqui, de que realmente também vocês próprios não se sentiriam confortáveis com alguém, um artista, a cantar o que é que seja. Portanto, acho que é um debate, é aqui como eu coloco e acabo por estar aqui também em destaque no jornal, que é justamente o destaque, é a polémica dos Jogos Olímpicos de Paris 24, refletem questões profundas e complexas que permeiam a sociedade francesa e o mundo todo numa clara batalha entre o conservadorismo e o wokeismo. Portanto, o que é que nós estamos aqui em debate, o que é que nós estamos aqui em análise e sob que prismas é que nós queremos fazer. Portanto, este é o ponto. E, portanto, outros artistas, julgo eu, podiam fazer este mesmo trabalho. Não faltam cantoras e cantores que vão ao Festival de Eurovisão, se quiser uma coisa mais progressista, e existem todas as outras questões. Sabem, nesta mesma conversa que eu tive com este motorista que me levou ao estádio, eu disse o seguinte, que é isto, a forma como se resolve tudo isto, para mostrar que a França, que a República Francesa, porque depois este é que é o ponto, quando fazemos este debate político, nós temos que falar da República Francesa, daquilo que é o ideário da República Francesa. No ideário da República Francesa, todos os cidadãos são iguais e todos obedecem à mãe República Francesa. E o que é que eu disse? Eu disse, honestamente, isto fazia-se o seguinte, usava-se os anéis dos Jogos Olímpicos, que simbolizam os continentes, e punhamos francófonos, cantores francófonos que estivessem em França e que simbolizassem estes 5 continentes. E assim, mostrava-se que a cultura francófona está presente nos 5 continentes e que a França acolhe todos, não importa as suas origens, desde que queiram justamente viver na França e dignificar a França. Portanto, aí os debates do racismo estrutural e afins ficavam resolvidos. Esta é a minha solução, é o meu pensamento que eu tive enquanto estava na autoestrada. Não sei. Digam-me vocês se acham esta ideia interessante ou não. E, portanto, já sabem, o comentário é livre. Já estou de mira nos vossos comentários. Portanto, comentem, partilhem e vemos então no próximo episódio. E já sabem, não se esqueçam, comprem o jornal O Diabo. Portanto, apoiem aquilo que é um jornalismo bem feito, com cronistas que dizem realmente aquilo que pensam, não são sancionados e têm vozes plurais. Portanto, muito obrigado. Vejo-te no próximo episódio, como eu digo, então tu já sabes, mais score. Até lá, tem boas conversas e já agora, boas conversas olímpicas. Um abraço.